Podemos nos sentar. Boa noite. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Alu me disse no começo, quarta-feira é sempre um dia especial para nós. Eu participo de grupo de oração há mais de 30 anos, graças a Deus. Eu entendi com a minha vida que o grupo de oração é um instrumento de Deus na minha vida, onde eu renovo as minhas forças espirituais, onde eu posso escutar a palavra de Deus, posso ver os irmãos e posso ver Deus agindo no meio de nós, né? Então, que bom que você veio. Para você que está assistindo agora ao vivo, para você que está também vendo aí pela gravação, né? Muitas pessoas assistem depois o grupo, seja bem-vindo também. Agora eu quero, como sempre, convidar você a abrir aí o YouTube, abre aí na página da Boa Nova. E nós vamos compartilhar agora o grupo. Lá na setinha, né? Você vai lá na setinha e compartilha o grupo de oração em algum grupo de WhatsApp, alguns grupos que você tem, para alguma pessoa que você gostaria. Hoje essa palavra vai ser muito linda, tenho certeza disso. Vai tocar o coração de muitas pessoas, então é importante você compartilhar agora, né? Então vá compartilhando. Vamos lá. Eu já estou compartilhando aqui com algumas pessoas. Tá. Tararana, vamos lá. Ok, vamos lá, compartilhar. Parece uma coisa simples, né, gente? Mas quantas pessoas podem ser atingidas através desse simples gesto de a gente compartilhar o grupo de oração, né? Então, obrigado para você. E para você que está assistindo aí em casa, quiser compartilhar também, faça isso. Quero convidar você nessa noite a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Isaías, no capítulo 35. Isaías, capítulo 35, do versículo 1 em diante. Diz aí o texto, em Isaías 35. O profeta está falando, tendo uma visão messiânica, uma visão daquilo que o Messias faria, o escolhido de Deus, faria quando ele estivesse no meio de Israel. E o profeta fala assim: o deserto e a terra árida se regozijarão, a estepe vai alegrar-se e florir como lírio. Ela florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada. O esplendor do Carmelo e de Saron será vista a glória do Senhor. E a magnificência do nosso Deus. Fortificai as mãos desfalecidas, rebustecei os joelhos vacilantes. Dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança, eis que chega a retribuição de Deus, ele mesmo vem salvar-nos. Palavra do Senhor. O profeta ele está tendo aqui uma visão. O profeta ele tem esse dom, né, de ir além daquilo que nós enxergamos à nossa volta. O profeta, quando ele está imbuído do Espírito de Deus, ele consegue enxergar além e ver certas coisas. E claro que Deus usa dos elementos que às vezes estão à nossa volta, da nossa vida, para nos falar. Então Deus começa a falar no coração do profeta, a colocar no coração do profeta uma palavra de esperança, dizendo assim, né? O deserto e a terra árida se regozijarão. Israel, a terra do profeta Isaías, é uma terra muito árida. Aliás, a região do Oriente Médio é uma região muito árida. Quando você sobrevoa ali a região do Oriente Médio, você vê de cima do avião como que é diferente quando você sobrevoa em cima do Brasil. Né? No Brasil você vê sempre aquele verdinho. Né? Quando você sobrevoa aquela região, você vê que realmente a cor da terra praticamente. Porque é muito difícil você ter uma região extremamente arborizada. É uma terra árida, com pouca chuva, né? Com pouca água. A estepe vai alegrar-se e florir, como o lírio. Ela florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, o esplendor do Carmelo e de Saron será vista a glória do Senhor. O Carmelo é um monte que existe em Israel, famoso Monte Carmelo, aonde o profeta Elias passou a fio da espada os profetas de Baal. Foi ali que nasceu a ordem dos carmelitas, né? A partir de experiências místicas de alguns sacerdotes, de alguns religiosos que para lá foram, e ali nasceu. E a região do Carmelo é um monte bem alto, próximo do mar Mediterrâneo, de lá você vê o mar. Fica uma região muito alta em Israel, por isso que o profeta diz, de lá se verá, né? Será vista a glória do Senhor. Então Deus vai usando e colocando no coração do profeta essa visão a partir da região árida de Israel, para poder trazer a nós, a todos nós, ao mundo inteiro, uma visão espiritual. Porque, na verdade, ali o profeta não está falando propriamente do deserto em si, do deserto, né, que vai realmente chover e florir. Mais do que isso, o profeta está indo além. Ele está falando da vida espiritual de todo ser humano, do povo de Deus, da vida espiritual da humanidade que vivia num paraíso, e quando a gente volta lá no Antigo Testamento, não é isso? Lá no Gênesis, quando Deus cria o ser humano, nós éramos para estar vivendo aonde? Num paraíso. Se não fosse o pecado que nos desterrou, né, nos tirou dessa terra maravilhosa que era o paraíso, a presença total, profunda de Deus na nossa vida, na vida do ser humano, se não fosse isso, nós estaríamos vivendo no paraíso. Mas o profeta está dizendo, né, e mostrando de alguma forma, que nós não vivemos mais num paraíso, que nós vivemos hoje como que num deserto, como de uma sequidão espiritual. A gente vive numa terra onde é muito difícil caminhar. E olha para a nossa vida, olha para a sua vida. Não é fácil. Não é fácil. Tenho certeza que se você pudesse subir aqui em cima e testemunhar a sua vida, você ia me contar, ou contar para os irmãos, os percalços, os problemas, as dificuldades da sua vida, as suas quedas, seus pecados. Porque a gente vive como se fosse num deserto, mesmo com muita dificuldade. Né? É possível viver no deserto? É possível. Tanto é que existe vida no deserto. Né? Na hora que você olha esses documentários, você vê que existem animais que vivem no deserto, algumas flores, né, alguns tipos de vegetação. É possível a vida no deserto. Porém, a vida no deserto ela é muito difícil, extremamente difícil. E assim é a nossa vida nesse mundo. Assim é a nossa vida aqui. É uma vida difícil, é uma vida com dificuldades. É uma vida onde a gente vai ter o tempo inteiro problemas e situações que vão se antepor à nossa vida, e principalmente na nossa vida espiritual. É claro que poderia ser muito pior. Sabe por quê? Porque eu e você nós temos um privilégio. Nós nascemos de ser. Depois de Cristo. Aqui nessa passagem, nesses parágrafos, o profeta está falando da vinda do Messias, que irá fazer florescer o deserto espiritual da nossa vida. Ele está falando de quando vir alguém, e virá esse alguém, e esse alguém veio, chamado Jesus Cristo, o deserto irá florir. A situação que a gente vive de desterro do paraíso, a gente ainda não tem totalmente, né, ainda nesse mundo, acesso ao paraíso, mas nós podemos almejar o paraíso, que é viver com Deus, e podemos ter a graça e a certeza de que um dia estaremos no paraíso com Deus por conta deste homem que morreu por nós numa cruz. Então, É importante você entender que o profeta está ali trazendo a partir dessa realidade do deserto, uma realidade espiritual que tocou a toda a humanidade. É claro que o profeta ele já está antevendo a graça. Ele está vendo a graça lá na frente. E Jesus vai nascer algumas centenas de anos depois de Isaías. Mas o profeta já tem a graça de antever, Deus já dá a graça, né, do profeta sentir no coração dele o que será a vida da humanidade após a vinda do Messias. E nós, graças a Deus, temos essa graça de viver depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e termos a certeza de um dia voltarmos para Deus e tocarmos o paraíso e vivermos junto com o Senhor. Mas, parece simples assim falando, né, desse plano de salvação de Deus, inclusive diz aqui, né, o texto, eis que chega a retribuição de Deus, Ele mesmo vem salvar-nos. É o próprio Deus que, depois que olhou para a humanidade melecada ali, né, no pecado, comprometida pelo pecado, o próprio Deus que nos criou, Ele olha para nós e fala assim, eu mesmo vou salvar vocês. Eu mesmo vou tirar vocês desse deserto. Então Deus traça um plano desde toda a eternidade, que é mandar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que Jesus pudesse vir, eu sempre digo isso, foi preciso uma pessoa dizer sim, Nossa Senhora. Então desde toda a eternidade, Deus prepara a Maria. E hoje, né, Nossa Senhora das Dores, prepara ela para poder ser a mãe do Salvador, a única pessoa na face da terra concebida sem pecado original, porque seria aquela que iria gerar o Salvador. E aí a gente sabe de toda a história, não é verdade? A gente vai lá em Lucas, a gente lê, relê, fala em retiros, em acampamentos, enfim, encontros de oração. A gente fala muito sobre Nossa Senhora. E a gente consegue enxergar esse plano de Deus, esse mesmo Deus que vem nos salvar através de Maria. Porém, existe uma outra pessoa que ficou esquecida durante muito tempo, talvez por muitos séculos, que também Deus preparou desde toda a eternidade para poder ajudar nesse plano de salvação, que é São José. Parece que não. Mas às vezes quando a gente vai escutar algumas pregações, ou quando a gente lê a história da salvação, lê a história da encarnação, e vê aquilo que aconteceu, parece que São José é um personagemzinho ali que meio que, olha, é que precisava de um cara, né, para poder estar junto com Maria, então vamos escolher aqui, esse cara aqui, ó, ele é mais ou menos, vamos tirar ele e vamos trazer ele para perto de Nossa Senhora. E é assim, São José é relegado a um companheiro de Nossa Senhora porque ela precisava, né, de alguém, de repente, para poder estar junto com ela, um homem para estar junto com ela, e, na verdade, né, toda a glória está ali em Maria. Veja bem, Nossa Senhora merece todos os méritos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, os méritos da encarnação do Filho de Deus também devem ser dados a José. Porque também São José foi preparado por Deus e foi escolhido por Deus desde toda a eternidade. Diferente de Nossa Senhora, ele não foi concebido sem pecado. José foi adquirindo graças e bênçãos especiais durante a sua vida, mas José não foi um homem qualquer. Assim como Nossa Senhora, tem como comparar Nossa Senhora? Desculpa, gente, falar com qualquer outra mulher da face da terra? Não. Gente, eu acho Lucimar uma santa, mesmo porque casou comigo. Mas ela não chega aos pés de Nossa Senhora. A mulher mais santa que você conheceu, sua mãe, sua avó, uma tia sua, uma religiosa, não chega aos pés de Maria. Assim também, nenhum homem na face da terra, por mais religioso que seja, por mais de oração que fosse, por mais entregue a Deus que fosse, por mais santo que fosse, e na hora que a gente olha assim, na Igreja Católica, graças a Deus, né, a gente vê a história de santos, né, de homens e de mulheres, mas falando aqui dos homens, a gente vê a história dos homens Quantos homens de valor, quantos santos prodigiosos, quantas histórias maravilhosas de entrega. Na hora que a gente vê uma história de um São Francisco de Assis, por exemplo, né? É de deixar a gente maravilhado. Mas nenhum santo que você conheça, por mais bonita que seja a história dele, por maior que seja desse homem a entrega a Deus, chega aos pés de São José. Porque a entrega de José foi uma entrega totalmente diferenciada de qualquer homem da face da terra. Porque ele foi preparado para uma missão. Ele foi preparado para ser o pai adotivo de Jesus. E aí a gente tem que perceber isso. Que, tendo o Pai do Céu pensado no plano da salvação, pensou em Nossa Senhora e pensou em toda a pureza de Maria, gente, nós não podemos admitir que o Pai iria dar Nossa Senhora para um homem qualquer. Não ia dar Nossa Senhora para um homem qualquer. Principalmente para um homem que fosse assim, mais ou menos santo, que tivesse um olharzinho assim, né? E que olhasse para Nossa Senhora com certo desejo. Não. São José foi castíssimo desde a sua meninice, desde a sua pequenez. O coração de José já era um coração entregue a Deus. Então, no coração de José já havia uma pureza que Deus o preparava, e o preparava nessa pureza, para ele receber Nossa Senhora como sua esposa. Então, entenda que São José não era um homem de um desejo, normal como qualquer outro homem, né, que tem um desejo erótico por uma mulher. São José não teve desejos eróticos por Nossa Senhora. Não passou um minuto no pensamento de São José alguma coisa que ele pudesse fazer com Maria. Sabe por quê? Isso é a tradição da Igreja. Vai nos mostrando. Muito provavelmente, São José e Nossa Senhora, em segredo, os dois, por já serem consagrados a Deus, por terem o seu coração já totalmente entregues a Deus, quando eles se conheceram e os santos se reconhecem, é verdade ou não é? Os santos se reconhecem, as pessoas que buscam a Deus se reconhecem. E eles se reconheceram naquela vida de santidade que eles já viviam. E quando eles se conheceram, e quando houve aquela possibilidade entre a família deles de um futuro casamento, eu fico imaginando assim, São José falando para Nossa Senhora, vamos comer um cachorro quente, tenho que contar um negócio para você. E vai Nossa Senhora olhando assim para ele, falando, vou comer um cachorro quente, mas tem um negócio para você também. E vão os dois, chega lá na barraquinha do cachorro quente, o cara fica fazendo o cachorro quente ali, e os dois sentados numa mesa. E São José olha para Nossa Senhora. Estou usando aqui de uma alusão, né, gente? Mas para dizer o seguinte, que teve um momento que São José olhou para ela e falou assim, olha, esse coração aqui tem dono. E não é de nenhuma mulher da face da terra. Meu coração pertence a Deus. Eu fico imaginando Nossa Senhora chorando na frente dele, em lágrimas, dizendo para ele também, o meu coração também já tem um dono. O meu coração pertence a Deus. E aí São José diz assim, então, eu jurei fidelidade a Deus e consagrei toda a minha castidade a Deus. Eu sou virgem. E Nossa Senhora olha para ele e fala, eu também. Eu me consagrei totalmente a minha virgindade a Deus. E ali os dois tramam um bem bolado. Olha, querem casar a gente. E agora? Ué, vamos casar. Vamos casar. Você vai ser meu esposo, você é sua esposa. Porém, sabendo que entre nós existe uma terceira pessoa, que é Deus, que é o meu legítimo esposo, que é a tua legítima esposa, é Deus. Nós vamos nos casar. E vamos viver isso, não sei o que Deus quer de nós, mas eu nunca encontrei alguém tão puro na minha vida. Eu fico imaginando a conversa dos dois, né? E São José dizendo para ela, verdade, eu também nunca encontrei uma menina tão pura quanto você. Então vamos nos unir? Vamos. E ali, toda aquela preparação, né? O casamento naquela época era diferente do nosso casamento de hoje em dia. Primeiro era feito um contrato entre as famílias, o esposo e a esposa. A partir daquele momento, eles já estavam casados, mas cada um morava numa casa diferente. E aí, o que acontecia? Em determinada noite que se combinava, eles já estavam casados. Havia uma grande festa. Era o dia do noivo ir buscar a noiva em casa. E fazia-se aquela festa, e os amigos do noivo iam buscar o noivo. Por isso que Jesus usa depois essa alegoria das bodas, né? Do noivo. Pegam o noivo e vão levar para a casa da noiva. E o noivo chega lá e dispôs a noiva e fala, vem morar comigo agora definitivamente. Eu sou teu, você é minha. E eles já estavam com o contrato feito, e a gente sabe da história, que de repente, antes deles se conhecerem, eles já estavam casados, mas antes eles não iam se conhecer mesmo. Se conhecer na Bíblia quer dizer ter a relação conjugal. Eles não iam se conhecer. Mas Nossa Senhora chega e fala para ele assim, olha, eu tenho que te contar uma segunda coisa, um pouquinho diferente daquela que eu te disse lá. Aquele dia, lembra quando a gente fez aquela conversa? Lembro. Pois é, um anjo apareceu para mim. E ele me disse isso, e eu estou grávida. Naquele momento, diz a passagem, lá em São Mateus, que São José fica perturbado, que no momento ele entra num deserto também, né, espiritual, numa noite escura da alma, nas incertezas de qualquer ser humano, e começa a se questionar, mas Deus, eu me consagrei a você, ela também é consagrada a você, ela disse que era consagrada a você, e eu sempre vi muita pureza nela. Mas como que isso vai acontecer agora? O que está acontecendo agora? Até que ele pensa no coração dele. Isso não é um pecado, tá, gente? É apenas uma pequena fraqueza de São José, da natureza do ser humano, né? Ele pensa em rejeitá-la secretamente, para não a expor a escândalo. E aí você vê no texto sagrado que São José é agraciado num sonho, um anjo que conversa com ele, provavelmente mesmo São Gabriel, que visitou Nossa Senhora, vai em sonho e fala para ele, olha, não rejeita Maria não. O ente que vai nascer dela, a criança que vai nascer dela, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. É o Salvador do mundo que está vindo para salvar o mundo dos seus pecados. E ali São José desperta daquele sonho e toma uma decisão. Fala assim, olha, não tenho mais dúvida. Homem de fé, né, gente? Que homem de fé. Não tenho mais dúvida. Ela concebeu do Espírito Santo. Então, ele desposa ela. E eu fico imaginando aquela noite que o pessoal vai levando ele até a casa de Nossa Senhora, né? Para trazer ela para casa. E a alegria de Maria, ao ver José, fala assim, ele não me rejeitou. Ele acreditou em mim. E eles vão morar juntos. E já morando juntos, acontece um fato. Eu queria que você pudesse pegar comigo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 2. Depois que Jesus nasce, e você conhece toda a história, Jesus nasce, e São José tem a graça de ver o nascimento do Filho de Deus e de participar da encarnação do Filho de Deus, desse mistério que é a encarnação do Filho de Deus no nosso meio. Acontece um fato. Mateus capítulo 2, versículo 13. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse, novamente, né? Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias: em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos, não quer consolação, porque já não existem. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do rei do seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Fantástica essa passagem, para nós entendermos quem foi São José. Ele não titubeou na hora de defender a sua família e de fazer aquilo que um homem de verdade tem que fazer, cuidar da sua família. E aqui, de forma muito especial, quero falar para os homens que estão aqui, para os homens que estão me escutando pela internet, para aqueles que vão ver depois na gravação. São José é um modelo de pai para nós que somos pais de família. São José é modelo de homem que sabe cuidar da sua casa, que sabe cuidar dos seus, inclusive defender os seus. São José não era o tipo de homem que ia deixando as coisas rolarem, acontecerem, vamos ver no que dá. Não. A própria palavra de Deus diz que São José era um homem justo. E ser uma pessoa justa não é pouca coisa. A justiça, ela é um elemento muito lindo na palavra de Deus, tido como uma virtude. E a justiça justamente é uma virtude que, resumindo, cabe a dar ao outro o que é do outro e a Deus o que é de Deus. Então São José sempre deu ao outro e sempre deu a Deus aquilo que era devido. E para sua família não era diferente. Ele dava atenção, ele dava o carinho, ele provia aquilo que era necessário para sua casa, para Jesus, para Nossa Senhora, através do seu trabalho. Então, para nós que somos homens, é um modelo de pai. São José podia até questionar e falar assim: olha, bom, eu sonhei, eu vou ver aqui, como que eu vou fazer? O anjo falou que é para mim pegar o menino e ir para o Egito. Mas, gente, a palavra fala que José, naquele mesmo momento, na noite, ele teve a iniciativa de levantar Nossa Senhora no meio da madrugada, acordar o menino e falar assim: vamos embora para o Egito. Agora, ir embora para o Egito não é a mesma coisa que ir daqui a Terenos. Ir para o Egito, sabe quanto fica a cidade do Cairo, por exemplo, de Jerusalém? Belém é basicamente hoje um bairro de Jerusalém, é bem pertinho. Fica em torno de 450 quilômetros em linha reta e passa pelo meio do deserto. E tem que cruzar o mar. 450 quilômetros. Você acha que foi assim? Ele acordou à noite, abriu o celular, viu no Mais Milhas: eu vou comprar um voo essa noite, amanhã de madrugada. Para mim, para José, não importa o preço, vou jogar no cartão de crédito. Gente, ele levantou de madrugada, teve que fazer provisão. Naquilo que ele tinha ali, pegar um burrinho, uma mula, e literalmente, né, como diz o ditado popular, picar a mula. E enfrentar o deserto. O que ele tinha? Apenas a confiança num sonho. Num anjo que apareceu para ele. Mas São José sabia que Deus não iria desampará-lo. Que mesmo naquela travessia difícil, até ele chegar no destino dele, que era o Egito, Deus estaria com ele e Deus iria prover todas as necessidades, Deus iria protegê-los, porque passar pelo deserto não é fácil. No deserto havia muitos ladrões, havia animais perigosos, havia o risco de você ser assaltado e morrer de sede, morrer de fome, no meio do nada, ser morto, entende? Mas São José confia em Deus, confia naquilo que Deus colocou no coração dele e fala, eu vou. Não fica titubeando não, não fica assim, ó, eu vou ver, vou deixar para amanhã e para depois. E aqui eu quero puxar isso para os homens de Deus dessa noite que estão aqui. Quantas vezes Deus fala ao nosso coração para a gente dar passos em certas coisas, a gente fica titubeando, a gente fica esperando, a gente fica, a gente fica brincando com as coisas de Deus. A gente fica brincando com os sinais que Deus dá para a nossa vida. A gente brinca com a nossa família, a gente brinca com os nossos filhos, a gente brinca com a nossa esposa. E não fazemos aquilo que Deus pede para nós. E desculpa eu dizer isso, quantos casamentos vão por água abaixo porque tem verdadeiros homens bananas, sabe? Bunda mole em casa. Que fica dando, desculpa gente, ser muito direto nessa noite, mas eu tenho que falar isso, que fica dando mole para o pecado, fica dando mole para as coisas, ficam brincando com o pecado, e lá na frente vai colher, se não agora, lá na frente vai colher frutos muito, 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 muito ruins, e Deus está dizendo, e Deus está mostrando, e Deus está falando, para com isso, toma atitude, seja homem de verdade. E o cara está lá. Ah, vou ver. Nós aprendemos com São José que um homem de verdade, um homem de Deus, não tem essa, vou ver. Ah, eu acho que... Não. O homem de Deus, ele escuta Deus, ele tem comunhão com Deus e ele toma as decisões certas nas horas certas. Para o seu bem e para o bem da sua família. Entende? Então é necessário tomar essas decisões. E a gente aprende isso com São José, o homem justo que ele foi, o homem correto e coerente que ele foi. Então São José não era qualquer pessoa, São José era um homem corajoso. Era um homem corajoso. Para sair de madrugada e enfrentar o deserto e para o Egito, tinha que ter muita coragem. Muita coragem. E a comunhão dele com Deus, então? Depois de um tempo lá no Egito, São José era um homem trabalhador, era um carpinteiro. Na história da humanidade não existe uma civilização no mundo que você construiu alguma coisa, algum palácio, alguma casa, algum celeiro que não precisasse de madeira. Tanto é que madeira até hoje é muito valorizada, né? É muito valorizada. Não é à toa que o povo quer tomar conta da Amazônia. Entendeu? A madeira não existe, a madeira sempre foi usada. E quem trabalha com a madeira, e São José trabalhava literalmente com a madeira, né, porque era carpinteiro, era um profissional muito valorizado. Quando ele chegou no Egito, muito provavelmente, ele conseguiu se estabelecer e financeiramente sustentar a sua família. E estava bem. Dentro do Egito havia uma comunidade judaica, muito antiga. E ele foi morar, provavelmente, nessa comunidade judaica. E lá ele se deu bem. É igual aquela história que a gente conhece de pessoas, né, de homens que mudam de cidade e chega lá, se dá bem, né, financeiramente, porque é um bom profissional e trabalha, enfim. Isso aconteceu com São José. Mas aí, de repente, depois de alguns anos, depois de um tempo lá, ele trabalhando, tudo numa boa, de repente ele vai dormir e no sonho, de novo, o anjo fala assim, ó, pode voltar. Volto porque o pessoal quer matar o menino. Já não está mais vivo, volta para a terra de Israel. E o que a palavra diz? São José ficou titubeando, ficou, olha, vou ver, eu acho, não, espera aí, deixa eu ver se, deixa eu fazer uma ligação lá, ver como é que está o mercado da madeira, como é que está o ramo lá dos carpinteiros. A palavra diz que São José se levanta e de novo toma uma decisão de homem e vai à frente e fala, vambora, Nossa Senhora, vambora, Maria, vambora, Maria. Pega o menino já estava maiorzinho e fala, Jesus, sebo nas canelas. Agora você pode andar um pouco. Você anda um pouco, você e sua mãe vão revezando em cima do burro. Você anda um pouco, sua mãe vai montada. Depois, inverte. E eles voltam de novo para a terra de Israel. E diz, olha que bonito. No versículo 22 vai dizer, avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Avisado divinamente em sonhos. São José tinha essa comunhão profunda com Deus. Nunca deixou de ter essa comunhão profunda com Deus. Às vezes a gente pensa, e às vezes é retratado de uma forma imaginária, assim, por algumas pessoas, São José é como se fosse um velhinho, meio caquético, desculpa a expressão, mas assim, meio sem força já, que não era capaz de fazer quase nada, por isso que ele foi escolhido para estar com Nossa Senhora. Não, ele era um homem viril, um homem de verdade. Por isso ele tinha coragem. Ele tinha força para poder rezar, ele tinha força para poder estar diante de Deus. E é importante a gente entender isso, gente. Que São José foi uma figura fundamental na nossa salvação também, assim como Nossa Senhora. Porque de todos esses perigos que a Sagrada Família passou, São José protegeu. E São José orientou. Ou você acha que não? Naquele período de vida oculta de Jesus... Porque Jesus foi, vamos dizer assim, para a sua vida pública a partir dos 30 anos, ou seja, Jesus já era um trintão. Agora, quem é pai e é mãe, aí sabe o que eu vou dizer. Você imagina, você ter na sua casa aquele filho assim, que você começa a postar as fichas, fala assim, cara, aquele cara vai estudar, aquele, já ele vai voar cedo. Aí o cara... faz 17 anos, vai para a faculdade, fala, isso aí vai arrumar um bom emprego. E o cara vai ficando por casa, e aí o cara faz a faculdade, arruma um emprego ali, outro aqui, mas não sai dentro de casa, aí todo mundo vai casando, da mesma idade vai casando, vão casando, e aí o cara vai fazendo 25, não casa com ninguém, não fica com nenhuma menina, E aí vai chegando 26, 27, 28, 30 anos, o cara está dentro da sua casa. Você pensa assim, pô, bem que podia, já, ganhar o rumo, voar sozinho. Você acha que não passava isso na cabeça de Nossa Senhora e de São José? E Jesus foi crescendo, E aí ficava aquela expectativa, quando que ele vai pregar? Quando que ele vai? E aí, passando dia após dia, Jesus ia crescendo, meninão, garotão, já homem. E nesse tempo todo, e a gente não sabe aí quando São José morreu, mas São José teve uma fundamental um trabalho pessoal dele de trabalhar na vida de Jesus, de ensinar a Jesus certas coisas. Entende? Assim como Nossa Senhora também. Então, quando a gente vai lá em Nazaré, a gente visita a carpintaria de São José, Então a gente tem a oportunidade de ver algumas coisas assim que poderia ser da forma, que era a carpintaria dele. E ali eu fico imaginando como que São José ia ensinando as coisas para Jesus, até a respeito da vida. Jesus era filho de Deus, mas também algumas coisas das relações humanas ele aprendeu com seus pais. E essa presença de São José se torna fecunda na vida de Jesus também, assim como a presença de Maria. Gente, não sei se vocês sabiam, Mas São José, ele é tão importante, ficou tão tempo esquecido, né? Que esses dias eu estava lendo um fato que eu não sabia. Vocês sabiam que na aparição de Nossa Senhora de Fátima, na última aparição, quando aconteceu o milagre do sol, o famoso milagre do sol, que o sol dançou para aquelas milhares de pessoas que estavam reunidas, que Nossa Senhora falou que ia ter um grande milagre, e as pessoas viram o sol dançando como um disco, né? Ali na frente deles. No final da aparição de Nossa Senhora, sabe quem que apareceu? São José. Não sei se você sabia disso. São José apareceu, junto com o menino Jesus no colo, exatamente como essa imagem que está aqui, ó. E ele, junto com Jesus, abençoou o mundo, fazia um gesto como se fosse de uma bênção sobre o mundo. Por quê? E aí vem a interpretação da igreja. Porque já dizia Lúcia, uma das videntes lá de Fátima, que o último combate de Satanás na face da terra seria contra as famílias. Lúcia dizia isso. Que o último combate seria contra as famílias. Então, nesse momento onde nossas famílias estão sendo atacadas, destruídas, literalmente destruídas, pessoas de dentro da igreja, de anos de caminhada, destruindo seus casamentos, São José vem para aparecer na vida da igreja de novo e dizer assim: vocês precisam da minha intercessão. Vocês precisam também se espelhar em mim. Foi por isso que já de um tempo para cá a igreja começa a trazer de novo a figura de São José de uma forma mais eminente. Foi por isso que São José foi colocado na igreja como padroeiro da Igreja Universal. E esse ano todo agora, o Papa Francisco dedicou um ano a São José. Porque nós estamos num combate renhido, nós estamos num combate feroz. O inimigo está batendo forte, 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 forte contra as nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, e nós não estamos entendendo que a gente precisa se consagrar a Nossa Senhora, sim, que a gente precisa da intercessão de São Gabriel. Estamos fazendo agora, né, a quaresma de São Miguel, sim, mas também nós precisamos nos consagrar a São José. E é isso que nós vamos propor no final dessa noite, uma consagração a São José, um caminho de consagração a ele, porque mais do que conhecer São José, eu e você temos que nos tornarmos filhos de José. Assim como a gente tem orgulho de dizer, eu sou filho de Maria, eu sou filho de Nossa Senhora, a gente tem tanto orgulho de dizer isso, né? Como católicos, mas também esse mesmo orgulho eu tenho que ter e falar assim, eu sou filho de José. Eu sou consagrado a São José, assim como sou consagrado a Nossa Senhora. Porque nesses últimos momentos, nesse combate que estamos vivendo, há uma necessidade dessa intercessão profunda de São José na nossa vida. E para finalizar, eu quero dizer para você. É interessante, mas Jesus, certa vez, ele estava com os seus apóstolos, e havia uma discussão dos apóstolos, quem ia sentar à direita e à esquerda de Jesus no reino de Deus. E aí Jesus dizia, olha, isso cabe ao Pai, não cabe a vocês. E muito provavelmente não vai ser vocês que vão estar do meu lado direito e esquerdo no meu reinado. E os teólogos e a igreja resolveu isso. A igreja resolveu. A igreja já sabe que no céu, quem está à direita do rei, dos reis, do rei do universo, é ela, a mãe. Mas quem está à esquerda, logo depois da mãe, é ele, é São José. Então não há lugar no céu para quem vai estar à direita ou à esquerda, porque esse local já está preenchido. Por São José e por Nossa Senhora. Então quero dizer para você nessa noite que existe essa importância na nossa vida de nós nos consagrarmos a São José para nós vivermos as últimas batalhas que serão travadas nesse mundo. A igreja já entendeu isso. Aquilo que está acontecendo vai piorar. E só aqueles que estiverem consagrados a Maria, só aqueles que tiverem intercessão de São Gabriel, e só aqueles que estiverem consagrados a São José vão conseguir passar por esse deserto. Termino dizendo para você, São José recebeu em sonho a visita de um anjo, né? Agora eu e você temos a graça de receber, não em sonho, mas bem acordados, um anjo na nossa vida que Deus manda agora, nesse momento, para a minha vida e para a sua vida, que é São José. Ele é esse próprio anjo que agora Deus manda para nós, para dizer, olha, preparem os seus corações, se espelhem em mim, olhem para mim, porque vocês vão ter que passar por um deserto ainda. E a verdade não é que depois dessa pandemia, muitas pessoas entraram no deserto espiritual. Eu fiz uma postagem esses dias sobre o deserto espiritual. Nossa, choveu lá de comentário e compartilhamento, porque as pessoas se sentem muito nesse momento do deserto espiritual. Mas no meio desse deserto espiritual que eu e você estamos vivendo por vezes, por conta dessas questões e sofrimentos que nós passamos, Deus envia um anjo agora para dizer para você, Deus é contigo, filho. Deus é contigo, filha. Eu também passei pelo deserto. Eu também tive que ir de Jerusalém até, de Belém até o Egito e passei pelo deserto. Mas esse deserto teu vai florir, viu? Esse deserto teu aí, que você está passando, eu também passei. Mas Deus é contigo. Então, nessa noite, eu quero convidar você a ficar em pé. E a gente fazer essa oração. Já entregando a nossa vida a São José. A gente começou lendo a passagem que falava sobre que o deserto irá florir. E esse deserto já está florindo. Porque Deus assim o quis. A partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você ainda se sente nesse deserto, saiba que nesse momento Deus está dizendo para você, eu já enviei a minha mãe aí para você poder se consagrar. Eu já indiquei para você um caminho de intercessão de São Gabriel. Mas agora é o momento de você entender que é preciso você se consagrar àquele que eu escolhi para ser o pai adotivo do meu filho. Porque ele traz dentro do seu coração graças e bênçãos especiais para a sua vida. Ele vai ser esse anjo que vai conduzir você nesse deserto. Como é possível acreditar? E nessa noite, nós já vamos fazer, não uma consagração, mas já uma entrega da nossa vida a esse homem, a esse santo, que depois de Maria, está ao lado de Jesus. Ele é esse anjo que Deus vai mandar na sua vida nesse momento, da sua história. Você que está passando por um deserto terrível, por um deserto espiritual, por tristeza, por angústia, para você que anda vendo as coisas perdidas ao seu lado, ele será um refúgio e proteção para você também. Ele será esse anjo amigo que Deus envia para você. Pode ir, Marquinhos. Estenda sua mão direita para a imagem de São José. Nós somos católicos. Nós não adoramos imagem, não, mas temos a graça de sermos católicos. Desculpa, mas eu tenho que dizer, a igreja verdadeira, a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a única e verdadeira igreja do Senhor, aonde foram plantados os santos que Deus colocou para que o plano dele também pudesse acontecer na nossa vida. E dentre esses grandes santos, as duas maiores estrelas que brilham no céu são São José e Nossa Senhora. E nós temos hoje a graça de ter revelado a nós, e você que não sabia disso, e muitas pessoas estão sentindo agora, como que já essa paternidade de José na sua vida. Você tem um pai, você tem uma mãe, a gente vive se gabando, né? Eu tenho uma mãe, mas você também tem um pai. Você tem São José. Ele te pega no colo hoje como ele pegou o menino Jesus. E diz: filho, Deus é contigo. Há dificuldades, há problemas, mas Deus é contigo. Eu posso também interceder por você. Eu posso também pedir para o meu filho, por você. Graças vão acontecer agora na sua vida, porque você também está dando o seu coração à minha paternidade. E nós entregamos a ti, São José, hoje o nosso coração também, especialmente os homens. Eu quero que os homens levantem os dois braços em direção a São José agora. Eu quero que você se consagre agora, especialmente como homem. Que você assuma de vez a sua paternidade. Que você assuma de vez a sua masculinidade. Que você assuma de vez o seu chamado a ser homem de Deus com o coração de José. Obrigado, São José, porque você está recebendo agora também o coração de muitos homens nessa noite. Muitos homens estão sendo tocados agora para serem santos, para buscarem a santidade de uma forma mais profunda, mais verdadeira, e se espelharem em ti, você que foi o esposo de Nossa Senhora, o pai de Jesus Cristo, o pai adotivo, mas o pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque nessa noite você também vem se revelar a nós, porque nesses últimos combates que teremos na face da terra, você será o nosso grande intercessor. Obrigado porque nessa noite nós temos a graça aqui na comunidade Boa Nova de dizer que você também é pai dessa comunidade. E nós vamos fazer esses dias de preparação para consagrarmos toda a comunidade Boa Nova também a você, São José. Esse espaço é teu, pertence a ti também. Se por um tempo nós esquecemos você, nós pedimos perdão a Deus e a você também. Mas que agora teremos você junto conosco, sempre, no nosso pensamento e na nossa oração. São José, rogai por nós. Pode colocar aqui a imagem. Obrigado, Senhor, porque temos essa certeza que nosso deserto irá florir, porque temos esse anjo amigo que irá nos guiar no meio dele, que é São José. Valoroso São José, rogai por nós.